Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o deputado Clair Kun, que nos traz algumas informações importantes. E a gente começa aí na expectativa de que saia do papel e efetivamente comece, né, a recuperação da RS aqui que liga Espumoso a Salto Jacuí. É isso, deputado, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí de toda a grande região, especialmente da Líder, da Planetário. Quero dizer para ti, Tânia, que nós tivemos uma reunião com o governador do estado na última terça-feira, onde tratamos de vários assuntos, entre eles estava este assunto aí da interligação, né, da recuperação do asfalto que sai aí de Espumoso até Campos Borges, Campos Borges até Salto Jacuí. Mas, especialmente, pontos mais críticos foram tapados com tapa-buracos. Bom, mas isso não adianta, isso tem que ter uma recuperação. Então, nós estamos agora já com recurso destinado, já com recurso aprovado, o governador já tem sua autorização, e esperamos, através do secretário Júlio Costela, quando falamos também ainda, né, conversamos com ele e pedimos, né, e ele já havia nos dito isso no ano passado, final do ano, que seria no final de janeiro, entre o mês de fevereiro. Então, estamos no início de fevereiro, já fiz a cobrança novamente. E me parece que agora sim, no mês de fevereiro, teremos aí o início desta recuperação. Mas vamos estar em cima lá, Tânia, cobrando, e eu quero que isso saia rapidamente, porque, em virtude, mesmo que não temos aí, com toda essa seca, a projeção de uma grande safra, mas as pessoas circulam, transitam nesta rodovia, ela é perigosa, com os buracos, mesmo tapados, ela tem uma deficiência na sinalização, a pessoa tem umas elevações, ondulações na pista que podem causar acidentes. E, logicamente, nós, a nossa região toda merece esse recapeamento e o atendimento por parte do Estado. Vamos ter.
Com certeza, deputado. A gente aguarda aí. Deputado, eu gostaria de abordar um assunto que é o programa Juro Zero. Ele entrou em operação no dia 1º de fevereiro, promovido pelo governo do estado, e é muito importante. Eu acho que são várias microempresas, empresas de pequeno porte, que têm interesse em conseguir. Será que vai ser possível atender a todo mundo, deputado?
Olha, Tânia, eu quero fazer uma retrospectiva desse trabalho, que isso saiu aí do deputado da tua cidade, saiu do deputado Espumoso, que é o Clair Kun, o
Exatamente.
presidente da Frente Parlamentar da Retomada da Economia, que foi sugerida por nós, inclusive. Ouvimos as associações comerciais, mas em especial fizemos uma reunião quando estou ainda presidente da Frente, com os Coredes. Por que com os Coredes? Eu já falei isso em outras entrevistas para ti também, para os teus ouvintes, mas vamos recapitular. Nós fizemos com os Coredes porque os Coredes têm na sua composição assento para os prefeitos, para as câmaras de vereadores, para as associações comerciais, industriais, para as universidades, para as redes hospitalares, enfim, tem ali no seu assento toda a sociedade representada. Então, quando falamos naquele momento com os Coredes, inclusive temos que ressaltar o trabalho excelente do Roberto Vissotto, do Beto Vissotto, que é de Itapera, nosso amigo, e é o presidente dos Coredes a nível de Estado. Através disso, chegamos a uma conclusão imediata, que nós teríamos que ter recursos para as pequenas e microempresas, que quando a pandemia, aliás, estivesse no seu final, essas empresas que estavam com suas portas fechadas, não podendo atender as pessoas, necessitariam ter as condições de trabalho recuperadas. Mas como é que recupera? Se você não tem o freguês, ficou com a dívida da luz, a dívida da água, a dívida do aluguel, não tem mais o servidor e tem que recompor o seu estoque. Bom, sugerimos então que o governo estadual desse recursos a juro zero. Aí começa o desafio. Quando sentamos com a Casa Civil e o governador e também o secretário Edson Bruno, nos dizem: bom, Cleiro, ajuda a desenvolver o processo. Buscamos reuniões com os bancos de todas as entidades financeiras do Estado e todos diziam o seguinte: nós temos recursos, precisamos das garantias, porque se o cidadão que tem uma microempresa, ele já está mal, ele não vai conseguir dar garantia para acessar esse crédito. Então, nós passamos a pedir ao governo do Estado que dê a garantia, passando aí 100 milhões, né, para o fundo RS Garante. Esse fundo RS Garante é um fundo garantidor, como o nome já diz. O dinheiro do governo do Estado, 100 milhões foram depositados neste fundo e os bancos distribuem 600 milhões, ou seja, para cada real depositado no fundo, os bancos estão colocando aí mais R$ 6. Então, de 100 milhões passou a ser 600 milhões, de reais depositados. Isto vai gerar provavelmente uma demanda de 23 mil microempresários no estado, que é bastante, mas não é, ainda não é o suficiente. Teríamos que ter mais, quem sabe vamos ter mais lá na frente. Até vamos ver como é que está a procura, pelo que a gente tem, está muito grande. Então, nós ativamos isto, né? E foi aceito pelo governo do estado. 100 milhões de reais se transformaram em 600, e quem pode pegar, Tânia? O microempreendedor individual, o cara que tem uma empresa, microempresa individual, ou seja, que tem no seu CPF, ele vai lá, ele tem direito a buscar 10 mil reais, sem juros, com 3 meses para começar a pagar a primeira parcela, e 12 parcelas para pagar os 10 mil reais. O microempreendedor individual é empresa jurídica, ou seja, o cara que tem o CNPJ na empresa. Ele pode pegar 30 mil reais, 3 meses para começar a pagar e 33 parcelas para pagar o financiamento, sem juros também. Outra, o pequeno empresário, a pequena empresa, ele tem direito a pegar aí 100 mil reais. Destes 100 mil reais, são 3 meses de carência para começar a pagar também e 33 meses para pagar as parcelas todas. Então, o juro zero, ele vem, de fato, a ser uma realidade. Quem sabe não atenda a todos. Quem está disponibilizando o dinheiro? Bom, o governo, através do seu banco, que é o BRDE, né, que o banco é comandado pela Secretaria do Edson Brum, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né, o BRDE está ligado e o Badesul estão ligados à Secretaria, eles fazem a operação através das cooperativas de crédito, ou seja, o Sicredi, o Sicoob, o Cresol, essas cooperativas de crédito das nossas cidades estão credenciadas a operar o dinheiro na ponta com o agricultor, com o comerciante, aliás. Serve para agricultor também. O pequeno estabelecimento comercial de agroindústria, que é da agricultura, também tem direito a isso. Então, é um recurso que eu vejo, Tânia, que nós conseguimos encaminhar através do nosso mandato, que deu um resultado que atingiu o estado todo. E queremos, nós queríamos e pedimos ao governo do estado que nós tivéssemos aí 200 milhões para termos aí em torno de 100 a 1 bilhão e meio de reais aplicados. Mas começamos com 600 milhões. Eu acho que está muito bem encaminhado e vamos ver como é que desenrola agora os próximos dias. Eu tenho tido retorno dos municípios do entorno aí da nossa região, que o pessoal tem conseguido acessar. Alguns dos bancos estão mais burocráticos, outros os bancos estão com mais agilidade do que o outro, mas todos estão trabalhando para disponibilizar o dinheiro.
Cabe ressaltar, deputado, que a importância de se fazer um trabalho assim, ouvindo Coredes, ouvindo empresários, ouvindo os empreendedores, enfim, aquelas pessoas e empresas, microempresas que foram atingidas duramente pela pandemia. É ouvir a população, é isso?
É isso, Tânia. A gente ouve aí, esteve visitando várias pessoas aí em Espumoso, amigos, que tem o contato, que tem o contato com o Clair, que a gente sabe, a gente está próximo. Vocês, Tânia, quando eu fui aí conversar contigo, com o Sonda, com a Claudete, nossa vereadora, a Claudete nos dizia, Clair, os nossos comerciantes estão apavorados aqui, eles precisam de ajuda, né? E em virtude dessa demanda de vocês, a gente começa a conversar com os comerciantes. E aí começamos a conversar com os deputados, e aí vamos ao governo, e aí vamos aos bancos, e aqui está o resultado da conversa que nasce lá na ponta. Da mesma forma, eu fui ouvir o pessoal de Selva, os nossos companheiros lá, era a mesma coisa aqui em 15 de Novembro, a mesma coisa em Birubá, a mesma coisa em Campos Borges, lá com o Johnny, enfim. A gente ouviu a nossa região e, a partir dela, levamos essa deficiência que estava tendo no momento, e o estado inteiro, os demais deputados entenderam. Até porque, Tânia, os deputados todos assinaram a frente parlamentar quando eu a propus para ser criada. Isso é difícil acontecer na Assembleia Legislativa, que todos os deputados assinem. Até porque nós vimos lá que a comissão permanente, que é a frente parlamentar permanente, que é do cooperativismo, tem essa força de ter todos os deputados, e a frente parlamentar da agricultura, que tem todos os deputados. E agora, esta frente, qual é o presídio?
Deputado, a questão da seca. Na sexta-feira choveu, uma bela chuva durante o fim de semana também, mas os prejuízos da seca estão aí, atingiram todo o Rio Grande do Sul. E eu sei que existe uma preocupação muito grande de sua parte em tentar achar um meio de amenizar a vida do agricultor que passa por essa dificuldade.
Perfeito, Tânia. As chuvas vieram, temos que agradecer a chuva da última sexta, choveu ainda um pouco no sábado. Nós temos que ter esta noção de que nós precisamos, de fato, agradecer. A gente pediu muito para que chovesse. Mas, pensando na questão econômica, de fato, os prejuízos que o agricultor já teve, eles não têm mais como recuperar. Ah, vai, pode ser que o milho, vá, a soja vá dar alguma coisa ainda. Pode, alguma coisa. Mas o prejuízo já emplacado pelos últimos 70, 80 dias atrás, por não ter chovido suficientemente, eles foram econômicos e sociais muito grandes, especialmente aqui na nossa região. A nossa região, pelos dados da Imater, que faz cobertura em todo o estado, que são os dados oficiais que o governo do estado usa, já são assim desde que eu era presidente da Imater do estado. Então, a Imater passa os dados que a nossa região do Alto Jacuí, a região e da Serra do Botucuraí, onde está Espumoso, toda essa grande região, são as regiões com maior prejuízo nesta seca, né? Aqui teve menos chuvas neste período. Então, o milho, ele foi dado perda total. Grãos, você não conseguiu ter produção de milho, de grão. A questão da silagem, ela conseguimos produzir alguma coisa, mas a qualidade da silagem era 60% inferior do que o necessário. Não teve grãos, então não tem qualidade para você tratar o animal. Tem sim lá um volumoso, que com esse volumoso o animal precisa disso para poder a sua digestão ser melhorada, não ter lá acidez do leite e tal. Mas o custo disso tudo ficou muito alto ao produtor, além também de ter deficiência de água, né, os municípios ajudando, auxiliando, levando água de caminhão-pipa para os animais, e alguns lugares da nossa região e do estado, tivemos aí muita falta de água potável, que é o caso aí de municípios vizinhos. Olha só, o que que nós fizemos? Os dirigentes da Cotribá e da Cotriel, os seus presidentes e seus diretores, nos procuraram, fizemos umas reuniões, aonde que as cooperativas Cotriel e também Cotribá colocaram à disposição os seus técnicos, falamos com o secretário-chefe da Casa Civil e também com a secretária Covatti, secretário da Agricultura, numa reunião na Casa Civil, onde as cooperativas puderam colocar os problemas de fato. Porque uma coisa, às vezes, parece, ah, o deputado está lá falando em Porto Alegre, por mais que eu seja ligado à agricultura, mas quem está lá na ponta, que está ouvindo o deputado falar, às vezes acha que é discurso político, né? Então, por isso que é importante as cooperativas e os técnicos das cooperativas estarem falando e utilizando os dados oficiais do estado. E aí nós começamos a trabalhar também, mais uma vez, com as instituições bancárias. Aí o deputado do Papo Novo, novamente o papel do deputado tem que entrar em prática aí, conversamos com o BRDE, colocamos os técnicos das duas cooperativas a conversar com o BRDE, para que o BRDE coloque à disposição recursos, né, dinheiro, para que os agricultores possam acessar. Mas com juros, se não zero, mas pelo menos com juros aí de 4% ao máximo ao ano. Que o agricultor, até as cooperativas me disseram o seguinte, não precisa nem ser zero o juro, mas nós precisamos ter um subsídio desse juro também, para que o agricultor possa pegar esse dinheiro facilitado e ir lá no município, na região que ainda choveu um pouco mais, e comprar alimentos para botar para o gado. Porque o que está acontecendo? O gado, principalmente a bacia leiteira, os animais, eles estavam sendo vendidos nos últimos dias, vendidos para os frigoríficos. E um animal que está dando aí 17, 20 litros, 22 litros, que é os animais que estão indo já para agora sendo vendidos, e se tivesse uma alimentação adequada, se tivesse as condições normais do clima, ele estaria comendo forrageira, estaria tendo silagem e aração no coxo, e certamente estaria dando aí 28 litros de leite, estaria sendo viável. Agora não está sendo viável vender este animal. Esse animal vai para o abate e não tem mais. Essa vaca, até a novilha, até a terneira chegar novamente a produzir, esse prejuízo ele não é só para o agricultor. Ele é um prejuízo para a sociedade aí de Espumoso. É um prejuízo para a sociedade aí de 15 de novembro, para os comerciantes dos nossos municípios. Porque o agricultor pega o leite no dia 15 do mês, ou no final do mês, conforme recebe da empresa que ele vende, ele usa este dinheiro para pagar a conta dele no mercado, a conta dele na loja de vestuário, a conta dele na agropecuária, a conta dele no hospital, a conta dele na cooperativa, é um dinheiro que fica na nossa região. E isso vai impactar logo, logo no nosso comércio, que já está impactando. Então, tem que ajudar, sim, o agricultor, e nós estamos conversando também com o Banco Banrisul, para o Banrisul também fazer uma proposta. Então, até segunda-feira, os bancos do Estado, Banrisul, BRDE e Badesul, vão entrar com uma proposta para apresentarmos aí às cooperativas e as cooperativas ajudarem também na distribuição desses recursos. Então, estamos aí confiantes que vamos ter uma ação positiva de termos crédito a mais aos agricultores, com juro reduzido e também com um prazo no mínimo aí de 40 meses para pagar, porque não tem como pagar aí em 25, 30 meses, tem que ser no mínimo 40 meses.
Aí esse é um sinal, deputado, a gente até te parabeniza por isso, esse é um sinal importante de como é importante um deputado que esteja alinhado, conhecendo os problemas que se vivem no interior do Estado.
Tânia, é exatamente isso. Poderia não ser o Clair, poderia ser qualquer outro deputado, mas para mim, então, que bom que estou aqui e que bom que a região tem esse deputado. Eu sou pequeno agricultor, eu tenho, por exemplo, uma propriedade aqui em 15 de novembro, que eu tenho 7 hectares e nesses 7 hectares eu tenho 28 cabeças de gado. Essas 28 cabeças de gado estão em sistema de piqueteamento, né, rotativo de pequenos piquetes, e não teve mais condições. Eu comecei a tratar feno, tratar silagem e o prejuízo era enorme. Então, quer dizer, eu estou vivendo na carne o que o agricultor está vivendo. Mas o pior, a minha irmã, ela tem uma propriedade na cidade de Selma, ela tem 60 vacas, e das 60 vacas já teve que vender algumas por causa da falta de alimentação. A minha família, do meu sogro, aqui em 15 de novembro, né, o chefe, pai da Marcela, eles trabalham aí com mais de 100 animais em lactação. Então, também já se desfizeram de animais pela necessidade de que, bom, a qualidade do milho que está entrando, da silagem que está entrando, aliás, não do milho, da silagem, ela é inferior, então está tendo um prejuízo muito grande. Se você diminui o número de vacas, você tem um prejuízo menor. Só que logo, a longo prazo, isso não vai acontecer. E eu dei esses dois exemplos, esses três exemplos, porque isso é um exemplo de toda a cadeia da nossa região. E aí o foco também é ligeirinho na soja, Tânia. O prejuízo da soja é imenso. Não vai ter retorno da soja, pensar que a soja ainda vai dar aí 40 sacas, 30 sacas. A soja vai dar aí 15 sacas, 20 sacas, se for a melhor das hipóteses. E algumas lavouras aqui não foram plantadas, né, porque não tinha como plantar. Agora está muito tarde para plantar. As que foram plantadas e nasceu, ela está pequena. Algumas foram totalmente gradeadas fora, porque não tinha condições. Estava ali a planta morrendo mesmo. E, logicamente, nós temos que ter uma projeção também para esses agricultores. As dívidas contraídas para o plantio da soja também tem que ser dívidas que tem que ser diluídas a longo prazo para serem acertadas e ter um crédito para o agricultor também implantar a pastagem ou as cultivares de inverno agora no próximo ciclo da agricultura.
Tá, ok. Nós agradecemos a sua participação, deputado Clair Kuhn, trazendo informações importantes aqui para nós, né? E ajudando a nossa região aqui a chegar até o governo do Estado para ouvir aquilo, as necessidades que temos por aqui. Obrigada, deputado.
Obrigado a você, Tânia, ao sistema líder planetário. Estamos sempre à disposição aí para conversar com nossos conterrâneos de Espumoso e com toda a grande região. Forte abraço.
Deputado Clair Kuhn participando do Giro da Notícia.